você está ouvindo À Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.
É possível ouvir o programa agora? Era também uma representação simbólica de um psicopata. É, era a representação simbólica de um psicopata, certamente. Y ese, en ese sentido estaba contando las historias de aquí, que psicópatas aquí en Argentina, Brasil y Uruguay no faltaron también. Samuca dice, saludos Daniel, te escuchamos desde casa, aquí en Tatuí, San Paulo. Tao Gaby está asistiendo. Un gran abrazo, Gaby. Voltamos, entonces. Estamos otra vez y no ar con programa A Noite Todos os Gatos São Pardos, esta vez, otra vez, por segunda vez, en 11 programas estamos haciendo un programa ao vivo vía Facebook, o Facebook está siendo tomado pelo radio y a radio AM 930 está transmitiendo desde AM 930, desde a radio y también por internet. Entonces, quien quiser participar de la radio vía internet puede clicar en los sites de la radio y poder escuchar desde los sites de la radio. Estábamos conversando hoy, entonces, el programa de hoy es sobre Drácula, vampiros, zumbis, canibales, y estábamos hablando de los modos en que eso se da a partir de las relaciones humanas y también a partir de las fantasías. Decíamos que, falábamos que la idea do conde Drácula de sugar y ser sugado, la idea do comer y ser comido, es una fantasía que aparece de algún modo relatada en varios textos de la literatura psicanalítica y aparece recreada en la imagen de diferentes filmes y de diferentes obras literarias. Decíamos también entonces que está la fantasía de sugar u otro o de ser sugado, y en el caso de la cultura zumbi nos tenemos dos elementos de fantasía: a fantasía de sugar y ser sugado, mas también a fantasía de eliminar o otro, de reducir o otro a mero objeto a ser descartado. En ese sentido, entonces comenzamos a conversar sobre la idea do canibalismo, de cómo existe en la historia diferentes estudios antropológicos, geológicos, acerca de geológico digo porque en los estudios arqueológicos, en los estudios de encontrar piedras y restos arqueológicos, se encontraron osos, osadas, que aparentemente tenían sido también objeto de consumo. En la península ibérica, un pesquisador en España que encontró en varios lugares donde habría habido seres humanos en la prehistoria, que aparentemente tenían comido otros seres humanos. Entonces estamos diciendo que el canibalismo puede ser una fantasía, pero también de algún modo se recrea en la forma del canibalismo de velorio, de velatorio, de muerte, canibalismo de guerra, pero también sirve como instrumento de dominación, como hablábamos en la primera parte. Há otro tipo de canibalismos que ya no son más aquellos que se practicaban antiguamente, sino que son formas de canibalismo que nos encontramos en la cultura contemporánea. Existen varios relatos de canibalismo. Como ese es un programa prácticamente literario, un programa de literatura, yo gustaría recomendar algunas historias que son un poco narrativas, otro poco trabajos de pesquisa. Aquí, por ejemplo, yo tengo un trabajo de pesquisa feito por Guilherme Amaral Luz, intitulado Carne Humana, Canibalismo y Retórica Jesuítica en América Portuguesa, con un prefacio do profesor, do querido profesor de aquí de Unicampi, Alcir Pécora. Carne Humana es un libro publicado por la editora Edfu y relata las narrativas jesuíticas acerca del canibalismo entre 1549 y 1587. Carne Humana es el resultado de pesquisa de doctorado de su autor, do Guilherme Amaral Luz, realizado en el Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de Unicampi, aquí un lugar donde curiosamente yo trabajo, y en él la tópica do canibalismo es estudiada histórica y retóricamente en escritos que componen boa parte del discurso jesuítico letrado de América Portuguesa en la segunda mitad del siglo XVI. Sus conclusiones buscan mostrar los efectos producidos pelo recurso al lugar común do canibalismo indígena, en los más diversos géneros retóricos y poéticos, segundo concepciones teológico-políticas propias de la Compañía de Jesús en su acción misionaria en el Nuevo Mundo. La acción misionaria de los jesuitas tiene varias versiones y varias aristas. Una de ellas fue la catequización y la eliminación de boa parte de la cultura dos grupos locales, das comunidades originarias. Otras fue a tentativa o resgate de algunas das lenguas que se falaban aquí en América Latina. Otra fue, por ejemplo, en las misiones en la región de un norte de Brasil, da parte de Río Grande do Sul, da frontera entre Brasil y Argentina, donde están ainda as ruinas jesuíticas, as ruinas das misiones. Esses lugares fueron, algunos de esos lugares fueron lugares de resistencia dos povos originarios da depredación dos bandeirantes que entraban matando. Bom, de alguna forma acabaron eliminando boa parte de esas culturas. Entonces, ese es un libro interesante que aborda el problema desde el punto de vista lingüístico, perdón. Existen otros trabajos. Un libro de Hans Stadens, un libro de viaje, un libro de bolso, editado por la editora LPM, es un libro interesante que yo mencioné. Hans Stadens se dedica muy proficuamente a hacer una imagen de América Latina como un lugar donde básicamente se come gente. Mas es un libro también interesante por otras razones. Otro libro editado por la editora Globo que se llama Devorando Vecino, una historia del canibalismo. Devorando Vecino, una historia del canibalismo. Y hay diferentes interpretaciones. Hay muchos casos aquí, hay lendas del canibalismo. El canibalismo aparece en lendas, en folclores, en mitos, en ficciones. Y finalmente aparece en la literatura moderna y en el cinema, ¿no? De alguna forma esa tópica, ese tópico del canibalismo aparece en todos esos filmes de zumbis. Hay otras formas, decía, de canibalismo que acontecieron en situaciones de extrema necesidad. Lo que yo estoy queriendo decir con eso es lo siguiente: no hay registros de canibalismo desregrado, o sea, o canibalismo sempre responde a algum tipo de conjunto de regras e prescrições, seja aqueles que acabamos de mencionar, a morte, a guerra, a celebração religiosa, ou seja, essas formas de canibalismo por situações extremas. Há uma história muito interessante que se conta há uns 200 anos atrás. Um barco nos Estados Unidos sai com 3 marujos e um cargamento de bebida alcoólica para ir até um porto muito próximo. Esse barco acaba atravessando, vão para um porto muito próximo, portanto levam poucos insumos, porque de fato navegariam pouco tempo e estariam rapidamente em porto. Esse barco então acaba atravessando uma tempestade, e nessa tempestade o que acontece é que se arrancam as velas do barco. O barco era velas e o barco fica à deriva. O barco fica à deriva e passam dias, semanas, e eles terminam seus insumos, terminam a bebida, e a única possibilidade que tem de poder sobreviver é comendo um deles, comendo um dos membros da tripulação do barco. Essa situação faz com que eles escolham, através da sorte, um dos membros para ser comido. Aparentemente eram 3 ou 4, acho que eram 4, agora não lembro bem o número, mas eram 4 pessoas. E bom, tiram a sorte com o palitinho. Um deles era negro entre eles. Tiram a sorte com o palitinho e o azar é que quem tira o palitinho mais curto e quem vai ser comido é justamente o negro, né? Não sei se foi acaso ou se foi orientado, mas o certo é que os outros brancos acabam comendo o único negro da tripulação. Eles comem a carne desse ser humano, passam mais dias, eles continuam à deriva e devem comer o próximo. Então esse próximo tira o palitinho, tira o mais curto, e ele pede que pelo menos deixem ele uma noite. Deixem ele uma noite para ser comido no dia seguinte. Então os membros da tripulação aceitam esse último pedido, já que ele vai ser assassinado e morto, e acabam deixando ele a noite vivo. No dia seguinte, quando amanhece e ele está prestes a ser assassinado e comido, aparece um barco, e um barco de resgate, e consegue resgatar os membros da tripulação. E aquele que tinha tirado o palitinho menor, que iria ser comido, sua vida é salva. Porém, segundo conta a história, depois de passar uma noite à beira da possibilidade de ser comido, enlouquece e nunca mais consegue recuperar a razão. Assim então termina essa história. Existem outras histórias também de canibalismo. Existe uma história de canibalismo na qual um grupo de quakers, um grupo de colonos irlandeses, precisa atravessar o deserto no norte dos Estados Unidos, e por uma questão climática eles acabam sendo encorralados pelo frio e pela neve entre as montanhas. E isso faz com que eles não tenham mais insumos, não tenham mais comida, o que faz com que alguns deles devam ser comidos. E bom, mesmo esses quakers de algum modo acabam declinando e acabam comendo carne humana. Tem várias outras histórias, e tem uma história muito famosa de pessoas que tiveram que passar por isso e alguns ainda estão vivos. Grupo de esportistas, de jogadores de rugby. O rugby é um esporte inglês que se pratica com bastante frequência em países que foram colônia inglesa, tanto implícita quanto explicitamente. Então, Inglaterra, que foi o país que, digamos, inventou o rugby, disseminou o rugby em Oceania, em Nova Zelândia, por exemplo, em outras ilhas e na própria Austrália, e também em Europa, obviamente, por uma questão de influência próxima, e também desenvolveu, influenciou a Argentina, Uruguai, como países que adotaram o rugby. Em Argentina, o rugby é um esporte bastante popular, diria, é um esporte bastante concorrido. E, bom, o que aconteceu é que um grupo de rugbyers argentinos pegaram um avião e se dirigiram ao Chile. Quando estavam atravessando a Cordilheira dos Andes, o avião acaba tendo um problema técnico e o avião acaba caindo em meio da Cordilheira dos Andes, em meio da neve. Uma parte dos passageiros e da tripulação morre instantaneamente, outra parte da tripulação e os passageiros sobrevivem. E sobrevivem no meio da Cordilheira dos Andes, no meio da neve, no meio do nada, podemos dizer assim. É aí então que começam comendo algumas pequenas coisas que tinham, porque se tratava um voo de horas que sairia de Argentina e iria para o Chile. E o que acontece é que terminam os insumos e decidem comer os corpos dos membros da tripulação e dos passageiros que estavam mortos. E uma das regras que se utiliza para poder comer os corpos dos passageiros mortos é que ninguém comeria o corpo de um familiar, senão que se comeria o corpo de um estranho ou de alguém que não tivesse uma relação familiar. Note-se que interessante, não? A regra que vale para as comunidades que fazem a celebração da morte e comem o próprio parente para que o espírito fique. Aqui que nós vivimos em uma comunidade que não é animista, fazem com que a regra seja exatamente contrária. Não se trate de comer o parente, senão que se trate de comer uma pessoa estranha. Então o que eles fazem é pegar os corpos das pessoas, pegar um pedaço da carne e comer com gelo. Esse foi um modo de sobreviver com proteínas até que finalmente eles foram resgatados. Tem um filme sobre esse caso que está na internet. O filme, a história que estou contando, pode ser vista em alguns livros que foram escritos, inclusive com testemunhos do que aconteceu. Adricione me disse que o filme se chama Vivos. Pode ser, O filme se chama Vivos. Marcos Nari diz: só falta um vinho em um determinado restaurante argentino em Toledo. Exatamente, Marcos. É uma história para tomar, é uma história para escutar com vinhos em algum restaurante, como as velhas épocas. Então, essas histórias são histórias que nós encontramos em nos livros, em as lendas e também na vida real, podemos dizer assim.